Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação data. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Foi com... Requerimento dos vereadores. Adil Ismael.
Adil Ismael, vereadora. Adiante firmada, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal, através do setor competente, providencie a repintura das faixas de segurança que estão desbotadas, principalmente a que fica na esquina do Mercado Aroimense. Que a Administração Municipal providencie uma elevada na Rua Júlio de Castilhos, esquina com a Rua Bento Gonçalves, no centro da cidade. Que a Administração Municipal providencie o acostamento da Rua Arthur José Schroeder. Que a Administração Municipal providencie a cobertura no ponto de ônibus em frente à padaria São Caetano.
Do vereador Marcelo Schneider.
Marcelo Luiz Schneider, vereador, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie a pintura das faixas de segurança nos seguintes endereços: em frente ao Dirsman, em frente à Borracharia do Casaril, em frente ao Mercado Aroimense e em frente à empresa HTEC. Que a Administração Municipal providencie colocação de grades para evitar travessia de pedestres fora da faixa, nas esquinas das calçadas ao longo da rua principal, Dr. João Carlos Machado.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa. Mm-hmm. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores, assessor jurídico, secretário e demais pessoas que nos assistem. Hoje eu vou falar um pouquinho de segurança pública, de um projeto que o governo do estado implementou em 2020, 19 para 20, que se chama Projeto PSEG, que é o Programa de Incentivo de Aparelhamento da Segurança Pública. Fico honrado de poder construir um processo entre a Brigada Militar de Arroio do Meio, através do então capitão Marcos André e hoje o capitão Engster, juntamente com a cooperativa Vale Log, cooperativa esta, que vem crescendo ano a ano no seu faturamento, que a princípio esse ano deve ter um crescimento superior a 30% comparado com o ano passado. Processo esse que a Vale Log repassa um recurso, repassou um recurso de R$154 mil para aquisição de uma viatura para a nossa Brigada Militar aqui de Arroio do Meio. Uma viatura, um veículo modelo Duster semi-blindado. Com certeza, esse investimento vai trazer mais segurança para Arroio do Meio. Hoje, com toda a situação de precariedade na segurança pública do estado, são grandes notícias que nos fazem ter esperança de dias melhores, como também a nossa brigada aqui, que tem veículos já entre 3 e 10 anos de uso, que tem um déficit de soldados para fazer toda a questão da segurança no nosso município. Investimento que, com certeza, a Brigada Militar terá melhores condições para fazer essa questão de toda a segurança, do ostensivo, do policiamento, das patrulhas e fiscalizações de trânsito, intervenções e ocorrências quando acionadas, participação em ações sociais e interagindo com a comunidade, cumprindo seu dever e protegendo e manter a ordem. Quem ganha com isso, como já falei, com certeza é toda a comunidade de Arroio do Meio. Esse projeto consiste em empresas daqui que podem usar um percentual do seu imposto que geram, escolhendo se querem deixar aqui no município para investimentos aqui ou mandar para Porto Alegre, que geralmente demora anos, quando volta algum recurso de lá para nossa região aqui. Então, peço às demais empresas que possam ajudar, que possam fazer contato com a própria Brigada Militar para dispor desses incentivos para melhorar ainda mais essa questão dos veículos, de toda a questão de segurança, de coletes, enfim, de equipamentos que a Brigada necessita. Quero parabenizar todos os associados da cooperativa Vale Log, através do seu presidente Adelar, que tomaram essa iniciativa de ajudar com esse repasse num valor para aquisição dessa viatura. Quero também cumprimentar o Marcelo, o Alcindo e a Neuza e toda a família da área de lazer de Arroio Grande pelo novo empreendimento a qual lançaram ontem junto na área de lazer lá, que é o Kart Show, com uma pista de kart. Empreendedores como eles, com certeza, fazem sempre um Arroio do Meio melhor, trazendo pessoas de fora também para descansar e também para conhecer a nossa região aqui, não só a questão da área de lazer da Arroio Grande, mas também os nossos roteiros turísticos, que são dois, o Caminhos da Forqueta entre Vales e Arroios, que também estão em crescimento. Da mesma forma, quero elogiar a questão das obras do Passo à Frente na rua Dom Pedro II, pela qualidade que elas estão sendo feitas através das máquinas do município e também dos operadores e servidores do município. Além disso, também quero colocar E dar os parabéns, na verdade, a todas as mães pelo seu dia, que é domingo, mas na verdade o Dia das Mães é todo dia, não só domingo, mas com certeza é um dia especial que merece e será comemorado com certeza em todas as famílias. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majoro.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, eu trago dois assuntos rápidos essa noite, que, como a gente sempre fala nessa casa, nós somos representantes do povo, da sociedade, e o que nos é passado, as preocupações, a gente traz para essa casa em conjunto, a gente pode construir alternativas com o executivo para tentar chegar no anseio das pessoas. Uma é, tem a referência à segurança, com esse episódio do nosso estado vizinho, que é muito triste, que aconteceu. E a gente sempre pensa que não acontece conosco, mas às vezes acontece. Então, foi bastante comentado e várias pessoas assim me perguntaram e, de certa forma, me provocaram como está a segurança das nossas escolas, das nossas creches. Então, eu também deixo essa pergunta. Quero acreditar que a gente tenha uma segurança boa, que todos sempre tenham cuidado. Mas, em função dessa situação, eu acho que é interessante que a gente se preocupe e, com talvez um pequeno gesto, uma pequena preocupação ou uma pequena mudança de hábito, a gente possa evitar alguma tragédia, alguma situação tipo essa que aconteceu ali. Outra situação que foi me trazida, a gente já comentou aqui, é sobre os cachorros. Então, isso volta e meia, a gente conversa, a gente vai, eu tenho certeza que todos os senhores, volta e meia, tem situações que as pessoas reclamam da quantidade de cachorros, que não é diferente em nenhum município, mas no município de Arroio do Meio, a quantidade de cachorro é muito grande. Eu tenho conversado com o CRAS ali, então nós estamos, de certa forma, com uma fila grande na castração. Mas, inclusive, conversei com o prefeito para tentar agilizar isso, para tentar fazer esse controle. Mas também uma outra situação, eu sei que é difícil, né, daqui um pouco, criar um programa para realmente fazer um controle. Mas seria interessante se a gente conseguisse fazer um mapeamento dos animais que existem e, a partir desse momento, poder criar uma regra, porque tem muitas casas que têm excesso de animais, né, que realmente incomodam os vizinhos, né? Então daqui um pouco aquela família está acostumada com isso, mas o vizinho não está, e enfim. E a gente já discutiu, né? Eu acho que a Alessandra me passou que existe uma lei maior que de fato cada propriedade podia ter 7 animais. 7 animais, entre podem ser só cachorros ou pode ser gatos, enfim. Então fica difícil nós legislar sobre a situação. Mas daqui um pouco pode-se criar um programa interno. Não assim querer dizer que as pessoas vão ter que se desfazer dos animais, vão ter que, enfim, mas começar um programa de um ponto de partida e, a partir daí, tentar fazer uma conscientização para que não haja esse excesso de animais, né, nas propriedades. Enfim, eu sei que já foi discutido, mas eu trago esse assunto aqui. Até já conversei com a administração. É difícil dizer para as pessoas quantos animais eles podem ter, devem ter, porque não temos lei, não existe uma lei específica. Mas é um problema também de saúde, né? Às vezes, animais em excesso nas casas, provocam problemas de saúde nas pessoas. Daqui a pouco cai no poder executivo, né? Então, é uma cadeia de coisas que envolve sobre isso. Então eu trouxe esses dois assuntos que me foram passados. Não sei se o presidente pode passar isso para o executivo, que a gente, vereador, acho que contribui alguma coisa.
Eu acho que bem colocado. Esse assunto já vem sendo discutido já por mais tempo, bem colocado e abordado pelo senhor Wanderlei. Realmente, a situação, se nós olharmos, é difícil, né? Tu tem um vizinho aí que tem uma demanda de cachorro e bicharedo que não tem como um vizinho aguentar, né? Eu acho que devia ter, pelo menos, alguma coisa nesse sentido, né, que impede isso, né? Porque se tu tem o direito de criar esses bichos, né, o vizinho também tem o direito de ter o sossego também na casa dele, né? É bem abordado, eu acho que deveria ter uma fiscalização, fazer o mapeamento que foi sugerido, né? Que de fato, se o cara tem 7 cachorros, então que começa a reduzir, não precisa matar nenhum, né? Mas que na hora que elimina um, né, que chegue em 1 ou 2, sem precisar se desfazer dele, né? Mas que a regra seria diminuir a quantidade para, de fato, as pessoas possam viver nas suas casas, evitando esse barulho que incomoda muitas pessoas no nosso município.
Me permite? Ali vocês se referem, caros colegas, a pessoas, a famílias que são donos dos cachorros. Ótimo. São 7, que são 10, mas são donos. E eu abordei na última sessão também a questão dos cachorros, mas a questão que eu me refiro também, os cachorros abandonados. Tem muito cachorro abandonado, as pessoas ligam assim constantemente pedindo socorro, que os cachorros estão atrapalhando o trânsito, as pessoas, enfim. Então, essa parte também teria que entrar nessa pauta.
Eu quero concluir, não sei se mais alguém quer.
Eu também gostaria de dividir essa preocupação com os colegas. Até domingo, na área de lazer, foi assim, um exagero de tantos animais. E realmente, como a colega deles colocou, é muito abandono, por isso que a casa tem que se achar uma solução juntamente com o executivo, daqui a pouco aumentar o quantitativo de procedimentos, de castrações e melhorar esse projeto que já tem. Acho que o caminho é por aí, ninguém está falando em eliminar, matar, mas eu acho que assim, o proprietário vai cuidar, mas a preocupação realmente é o abandono. Obrigado.
Vereador Wanderlei, eu acho que o vereador seja mais incisivo, é preocupante, é a preocupação de todos os vereadores que aqui estão, né? Tu vai na Rua Bela Vista, ali tem 30, 40 cachorros soltos à noite, eu acho que com a pandemia agora piorou, né? O pessoal está largando os bichos. Está, né? Largando, soltando. E aí, o que está acontecendo? Vão para a rua, tem fome, vão procurar comida, né? Eu acho que tem que ser incisivo com o executivo no sentido de que realmente seja feita alguma coisa. Obrigado.
Não, eu queria deixar aqui a sugestão dos colegas, se os colegas concordam, daqui um pouco, a gente fazer uma comissão de todos os partidos. E eu acho que do Poder Legislativo, dê a Rui do Meio uma iniciativa de criar um projeto. Nós temos coragem. Independente do governo estadual ou federal ter lei, uma lei municipal. Que a partir daqui a gente tenha uma lei. De quantos cães ou gatos cada propriedade pode ter, fazer uma média ali do tamanho da casa, das quantidades de pessoas, e a partir daí, claro, quem tem mais, ele permanece. Mas, no momento que alguns morrem, que ele comece a entrar na nova lei. E os novas propriedades...
Precisam, um minuto.
As novas propriedades precisam se adaptar. E essa questão preocupante do volume de cães que aparece e não tem dono. Mas daqui um pouco, se tu tem um cadastro das famílias e um levantamento, tu vai acabar descobrindo muitos cães que acabam ficando na rua. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador José Elton.
Cumprimentar o presidente, colegas, jurídico, secretário Paulinho, imprensa, pessoas que nos acompanham hoje nesta casa. Quero falar um pouco de educação, né? O professor Paulo já comentou na última sessão, a Alessandra, que são da área, falam seguido, hoje eu só trago esse assunto, das escolinhas, como então, até que enfim, voltou as aulas, voltou as escolinhas. Ainda estamos com apenas 50%, mas acho que estamos no caminho. Acho que agora a gente torce, e acho que nós estamos no caminho, sim, no geral, o Brasil, o mundo, para não retroceder mais. Acho que não podemos atropelar nada, acho que estamos no caminho certo para que nossas crianças continuem sendo, tendo escola, as escolinhas, enfim, que isso realmente continue, que nós também temos que colaborar, pedir para os pais, muito, principalmente nas escolinhas infantil, para as crianças falar em casa da importância para essas crianças seguir os protocolos, para que realmente nós possamos juntos vencer esse vírus, essa pandemia que nos assola já há 1 ano e 3 meses. Claro que vamos ter ainda mais, vamos continuar tendo, mas com a vacina que está chegando, toda semana está vindo, eu acho que até mais aí uns meses aí a grande maioria vai estar vacinada. E dizer que aqui, Arroio do Meio, então, as escolinhas, nós tínhamos no começo do ano em torno de uma fila de 150 crianças, e com algumas ampliações na escola Pimpolho, com a volta da Atalaia, que a gente, todo mundo sabe que a enchente do ano passado destruiu praticamente, então foi feito reformas já começadas feito na administração anterior, mas então agora essa semana a Atalaia voltou também a atender. Então hoje ainda nós temos ainda em torno de 88 crianças esperando vagas. Tínhamos 150, então já reduzimos o trabalho que foi feito. Temos ainda uma fila em torno de 80 e poucas crianças. E essa fila todo mundo pode acompanhar, é no site, é bem transparente, da educação, onde é que as crianças, os pais fazem a sua inscrição na Secretaria da Educação e pode acompanhar a hora que chegar, a vez de cada um. Mas a administração nossa, que se comprometeu, está preocupada em sanar essas vagas. Então, como também o professor Paulo colocou na última, já em conversa bem adiantada, acho que nas próximas horas já vai ser firmado, onde é que o município vai colocar uma escolinha infantil municipal na Escola São Paulo, onde é que está sendo conversado com a diretoria, com o pastor, enfim, tem reuniões marcadas para as próximas horas. Provavelmente vai acontecer isso aí, uma escola infantil aqui no centro da cidade, para sanar essas vagas que ainda nós temos. Quero também agradecer o serviço dessa empresa de limpeza nova que ganhou a licitação, pelo serviço bom que estão fazendo. A gente só sabe que teve ali intercalada aí, a troca, estava um pouco ruim o serviço, mas agora, depois de 1 mês e pouco, 2, trabalhando, realmente as pessoas estão elogiando, um bom serviço está sendo feito. Parabenizar a Secretaria de Serviços Urbanos, em nome do Marcelo e todos os seus colaboradores, pelo excelente serviço também que estão fazendo. elogiavam. Então a gente, quando volta a dizer, em outras oportunidades, também já falei aqui, vou continuar defendendo essa bandeira, como fiz na administração passada, quando era oposição, hoje, como situação, irei fazer a mesma forma. O que está bom, nós vamos, ele tem que elogiar. E acho que o serviço está sendo muito bem feito. E também aproveitar, como o meu colega Paulo já colocou, parabenizar a família Kerbes, em nome do Alcindo, do Marcelo, por mais esse empreendimento que a gente ontem teve a honra de ser convidado e fazer parte da inauguração do Kart Show, junto ao Pesque Paga em Arroio Grande. Então agora nós temos já num lugar só, uma pista de corrida, Kart Show, nós temos piscina, nós temos Pesque Paga, nós temos nessa mesma propriedade, isso é claro, o outro dono do outro lado, um restaurante, uma área de campo muito boa. Isso aí eu acho que é muito importante, porque nem isso aí é fazer parte das rotas turísticas, né, o Paulo colocou, a gente tem que pensar nisso aí, que hoje nós vamos, esse Cristo aí encantado vai nos trazer muita gente de fora, de outros estados, países, para a nossa região. E eu, claro, nós também estou preocupado, a gente já conversando, acho que nós todo mundo, como todos os vereadores, toda a administração num todo, tem que se preocupar, porque Arroio do Meio tem muito a ganhar com isso também. Nós temos que investir em turismo, em cultura, para que essas pessoas venham, porque obrigatoriamente vou ter que cruzar por Arroio do Meio. E nós tendo o que oferecer, nós temos a ganhar. Então, parabéns ao Marcelo e a Neuza, ao Alcinda e família, pelo investimento, pela coragem, que hoje, momento tão complicado, quem tem coragem de investir é um herói. Porque, às vezes, com esses dias, essa pandemia de horas complicadas, se fala em momento de crise, claro, setores, principalmente setor esse, que não é uma prioridade hoje, não é essencial. Mas com certeza as pessoas precisam de diversão, precisam de ter lazer. Então, isso aí vai, e com certeza eles vão ter muito sucesso para frente. E também deixar aqui o meu parabéns a todas as mães, que no próximo domingo se passará mais uma vez. Como o colega colocou, dia das mães é todo dia, né? Mas domingo é um dia especial, assim, onde é que quem tem ainda sua mãe sabe o valor, e em casa as esposas, os filhos. Então, parabéns a todas as mães brasileiras e do mundo inteiro. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, demais vereadores, imprensa, público presente. Esta informação, esta notícia que o vereador José Alto está colocando, do acerto que está sendo efetivado, que está sendo feito com a Escola São Paulo, é para mim uma grande notícia. Uma grande notícia. Sei que vai acontecer, eu não sei, semana que vem, me parece, uma reunião com a Escola São Paulo, com o Executivo Municipal, no sentido de acertarem as pontas, vamos dizer. Tomara que dê certo. Essa, para mim, vai ser a notícia do ano, de zerar o número de inscrições para as escolas infantis. Que notícia maravilhosa, gente. Barbaridade. Olhem os municípios ao nosso redor. Verifiquem essa situação problemática em todos eles, e aqui também. E tu poder zerar e colocar uma escolinha dessas no centro da cidade, eu já falei da outra vez, um local amplo, fechado, reservado, com todos os espaços necessários e possíveis para a realização de um projeto desses. Vai ser uma maravilha. Tomara que dê certo esse acerto entre a administração e a direção da Escola São Paulo. Quero também me reportar a alguma informação a nível federal, assim, que estão pensando na reforma tributária. Eu acho super importante a reforma tributária, onde vai ser pago, ao invés de 10, 15, 20 impostos, vão reduzir não sei para quantos, mas muito importante mesmo, de fazer essa redução, esse enxugamento de pagamento de impostos. É uma parafernália de coisas que acontecem, né, que a gente nem sabe mais, e o empresário que o diga, a empresa que o diga, o agricultor que o diga, de pagamentos que não se sabe nem mais achar siglas para tanto imposto que tem que ser pago, né? Não se acha siglas mais. Então, parabéns a quem está trabalhando nisso, né? Eu só quero me referir a alguma coisa como professor, fiquei muito triste assim, magoado, porque até hoje não se taxavam como professor, então, logicamente, a questão dos livros, né? A venda e a compra de livros em bibliotecas, e parece que os livros estão também nessa taxação. Isso eu não posso acreditar, não posso entender, não posso compreender. Fala, Pantera.
Licença. É, acho que eu também acompanhei essa notícia, né, a gente comentando antes também. Acho que nós temos que fazer a nossa parte. Nós vamos... Nós que falamos tanto em educação, né? Incentivar, se hoje já estão lendo pouco, as crianças estão lendo pouco, nós ainda vamos aumentar
taxar
livros. Eu acho que, como você falou, temos que tá no caminho, temos que muito imposto no Brasil, mas botar imposto em cima de uma coisa que não está tendo e já é pouco ainda, botar mais em cima, acho que temos que mobilizar, temos que fazer nosso trabalho e nossos parlamentares lá cutucar eles.
Sem dúvida, vereador. Isso aí, imagina só, né? E aí dizem que o pobre não lê muito, né? E o rico que lê mais. Bom, então o pobre vai deixar de ler completamente, então, né? Olha, isso aí é triste a gente ver isso no nosso país acontecer, né? E nós já somos um país onde se lê pouco. Se a gente comparar, os livros são lidos por pessoa... Em outros estados, em outros países, é uma vergonha o que nós lemos. E ainda querer taxar isso aí é um absurdo, né, gente? É um absurdo. Então, tomara que isso mude, eu vou fazer a minha parte, cada um pode fazer a sua parte no sentido de orientar ou de avisar quem puder e quem vai tomar essas decisões a nível nacional para que isso realmente não ocorra. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adilis Maier.
Minha saudação, senhor presidente. E assim todos sintam-se saudados. Minha fala hoje é sobre os requerimentos, os quais encaminhei. A questão da faixa de segurança do mercado arroiomiense, ali da esquina, foi a mais solicitada, assim, onde realmente a demanda de pessoas circulando é bastante grande. Então, conversei com o responsável pelo trânsito e ele me deu o sinal verde. Achei bem importante, bem interessante. Acredito que não vai demorar muito. E, baseado nisso, fiquei pensando mais sobre o assunto, a questão de trânsito, estacionamento... E pensei como sugestão, por que não avaliar todas as demarcações e refazê-las todas dentro das necessidades? E a questão, inclusive, da parte do estacionamento rotativo, que vejo de suma importância, e colocar isso em prática, essa nova modalidade, da forma que estão pensando em criar, mas que coloquem, que pensem, então, em... não esperar muito e colocar essa nova modalidade de estacionamento em prática, e com certeza isso vai melhorar bastante a mobilidade urbana. Inclusive agora começou a movimentação do colégio, transporte, tudo isso avulta bastante o trânsito. Inclusive quero deixar também um alerta aos ciclistas, eu tenho visto e bastante os ciclistas descendo a contramão, vindo na contramão à Rua do Centro, João Carlos Machado. Isso, quando vê uma hora dessas, vai dar um acidente, assim, desnecessário, né? Então, se puderem se dar conta e também usar a via correta, seria também bem importante. Quanto à questão da elevada na Júlio de Castilhos, esquina com a Bento Gonçalves, ali na Baixada, tive uma manifestação de vários transeuntes ali, que é uma via de mão única agora, então, automaticamente, os veículos eles vêm com mais força, mais embalados, e agora, com o início das aulas, com essa regularização de novo, automaticamente, também, ali, o trânsito aumenta, e as pessoas transitando também, e daqui a pouco seria importante essa elevada. Os dois últimos requerimentos ali são a solicitação da nossa colega, da suplente vereadora Ângela Friedrich, que durante a sua caminhada também teve as suas reivindicações, as quais é um acostamento na Arthur Schroeder. Então, ela, em nome dela, estou solicitando isso, esse acostamento, a fim de que os moradores que se deslocam naquele entorno ali para a sua labuta diária, que eles também tenham a tranquilidade e o conforto de usar essa via com segurança, e também os colaboradores que ali usam e trabalham nas empresas, as empresas ali instaladas naquele local, que todos tenham uma segurança ao transitarem ali. Quanto à cobertura de ônibus em frente à parada São Caetano, também é uma solicitação dos usuários desse ponto. Então, deixo aqui essa solicitação em nome da nossa suplente, colega Ângela Friedrich, e aproveitar também a questão das paradas. Durante essa caminhada, várias pessoas, vários pais se manifestaram a questão das paradas de ônibus. Temos dois tipos de parada, aquelas que é fechada, que é feita com tijolo, enfim, essa estrutura toda fechada. E vários pais se manifestaram a questão da parada de ônibus, onde tem só o telhadinho, que houvesse um fechamento em volta, até que as pessoas, as crianças, ou enfim, quem ocupa a parada ali, que tenha proteção da chuva e do frio, que tenha uma proteção maior. Quanto ao evento de ontem à noite, a pista de kart no centro de lazer Arroio Grande, eu desejo vida longa e que o município realmente fomente o turismo local, criando rotas, roteiros, alternativas, criando parcerias com municípios do Vale do Taquari. Com certeza isso vai fazer a diferença. Também feliz pelo retorno das aulas, a gente percebe assim, os pais, as famílias estão um pouco mais equilibradas já, isso transmite mais tranquilidade, mais comodidade para todos. Desejar também às mães, aos avós, a todos aqueles que exercem a função de mãe, que todos os seus dias sejam abençoados e iluminados na criação dos seus filhos, dos seus netos, para um mundo melhor. Seria isso. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas, vereadores, imprensa, demais pessoas que nos assistem. Também falar primeiramente dos meus pedidos. Um deles, a pintura das faixas de segurança, por coincidência deu uma igual a que a Adilis pediu, realmente porque elas estão bastante apagadas, né? Algumas quase não dá para mais ver, que é junto ao posto de combustíveis, junto a Lebes, ali o Casario, o Dirsman, tem duas, a do Arroio Moense, e a esquina próxima também da HTEC ali. São quatro faixas que hoje quase não dá para mais ver. E muito utilizadas principalmente ali no Dirsman, no posto de combustível ali. Então esse era um dos pedidos. E o outro pedido, eu fui chamado por alguns comerciantes. Aquele dia de manhã quase aconteceu um acidente, aí eles acabaram me pedindo para fazer esse pedido também. existe uma só, um gradil desses ali na Escola Guararapes hoje. Eles estão pedindo que pelo menos na rua da Via Esporte, da Prata ali, da onde é a nossa pracinha, da Benoit ali, se colocasse os gradios para o pessoal passar pela faixa de segurança e não antes dela, que traria bastante segurança para quem atravessa ali durante os dias da semana, fim de semana, durante todos os dias, né? Então isso é um pedido também. Hoje também quero falar, quarta passada, dia 28, fomos a Encantado, um evento da Secretaria do Desenvolvimento, que hoje está comando o deputado Edson Brum, hoje secretário de Estado, que trouxe algumas oportunidades para aquela comunidade, mas está aberta para toda a comunidade. Nosso colega do jornal também estava lá, estava junto, presidente da CISAM, nosso ex-prefeito Klaus, nosso ex-prefeito Sidney, o secretário aqui da Indústria e Comércio. Gostaria, o secretário, junto com a CISAM, acho que tem que comprometer o CDL junto também, o governo do estado está oferecendo oportunidades junto com o BRDE, junto com o Badesul e junto com o RS Garantia, que são bancos que acabam fomentando, emprestando dinheiro a um juro diferenciado para ampliação, pagamento de contas ao nosso comércio, à nossa indústria, que aqui foi falado antes, acaba tendo que se movimentar em função do Cristo, em função da pandemia, que acaba diminuindo e o comércio vai ter que voltar e a indústria vai ter que voltar a todo vapor. Então seria importante que se fizesse um contato com a Secretaria do Desenvolvimento e se trazesse esses profissionais para que o nosso comércio, a nossa indústria toda tivesse essa oportunidade também de ter e discutir este tipo de financiamento. Seria importante, porque existe para os pequenos, para o médio e para o grande. Sabe-se que a Central Sul foi beneficiada agora, últimos dias, com um bom valor. E isso traz desenvolvimento para a nossa cidade, emprego. E é isso que nós precisamos. Queria também falar um pouquinho do estacionamento rotativo, que com dia de chuva, que com dia de aulas voltando, não dá para mais esperar. O comércio hoje caminhando aí estava apavorado. Nenhum lugar para estacionar no centro da cidade. Que botem a funcionar, nem que seja devagar de novo, como estava, mas ele precisa voltar. O comércio precisa dessas vagas rodando, que são de duas em duas horas, devagarinho. Pode falar, Rodrigo.
Eu concordo contigo, Marcelo, com a Adilis também. Já hoje o pessoal se manifestou para mim de novo. Acho que o comércio precisa começar andando, nós estamos discutindo apoio para o comércio, e isso é um ponto essencial para que o comércio volte a funcionar melhor, que daqui a pouco o pessoal vai para outros lugares, né, Marcelo?
Com certeza. Então, assim, né, são várias coisinhas pequenas, esse rotativo, claro, é maior, mas se comportou com os próprios funcionários da prefeitura, acho que ainda se comporta. Que se faça pelo menos as ruas do centro, aí as laterais, para que isso dê de novo uma rodagem maior de veículos e que eles não fiquem estacionados o dia todo no mesmo lugar. Também parabenizar o Marcelo, a Neuza, o Alcindo, pelo investimento lá no PESC-PAG, que isso é muito importante, como todos os outros colegas já falaram, para a nossa comunidade. Precisamos trazer gente de fora, ou principalmente deixar que as nossas pessoas fiquem aqui e deixar o nosso dinheirinho na casa, que é a cidade de Arroio do Meio. Desejar também um feliz Dia das Mães para todas as mães do município, do estado, do Brasil e do mundo. Que seja todas elas felizes no seu dia, na sua casa, com seus filhos, com seus maridos e com nossa comunidade. Pode falar, Paulo.
Permite uma partezinha.
Sim, sim.
Eu quero concordar plenamente com a situação da cidade. Tem que ser feito alguma coisa no sentido de repintar, de fazer alguma coisa, os gradis, tem que ser retomado, isso de maneira urgente. Concordo plenamente, sou a favor disso, porque com o recomeço agora das aulas, o transporte, tudo vira encrenca aqui na cidade, né? Então tem que se retomar com urgência a pintura, a retomada dos estacionamentos, não só em um ponto, em todos eles, né? Isso. Obrigado.
Tá bom. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Alessandra Brota.
Boa noite, presidente, colegas, imprensa. Bom, primeira questão que coloco é agradecer ao presidente pela oportunidade de representar essa Câmara, representar sua pessoa. Essa semana passada, que foi feita uma discussão todo mês de abril sobre os 100 dias das câmaras da região do Vale Taquari, através da VAT, da Associação dos Vereadores daqui na nossa região. E como foi importante essa discussão, cada semana teve municípios diferentes que juntos falaram um pouquinho. Então, pontuei a importância dessa questão de estar presente, pontuei um pouco que a Câmara aqui sempre tem uma boa discussão, pode sempre, isso que acho que é importante, dentro de toda a Câmara da região, são as proposições que se faz, e o quanto é preciso fortificar, sim, todas as proposições que se fazem dentro de uma Câmara, né, de serem fundamentadas e de serem estudadas. E, colega Vanderlei, eu estou estudando justamente várias leis dessa parte da lei animal, que tem vários municípios diferentes aqui da região, tentando elaborar uma proposição para até poder ser feita uma discussão aqui dentro da Câmara. Eu acho que isso é importante, precisa... É uma demanda necessária e justamente pontuar para a comunidade a importância da APAAM no nosso município e o quanto eles precisam do apoio de todos. Às vezes existe muita crítica, existe muito cachorro abandonado, não tem mais espaço no canil. Não tem também nem como ampliar mais espaço, porque demanda mais custo e mais pessoas para cuidarem, porque já tem um limite grande no cuidado com esses cachorros. Até anos anteriores, antes da pandemia, eles tinham mais voluntários. Hoje há necessidade de ter mais voluntários para ajudar, para dar banho, para ajudar um pouco lá, nem que seja final de semana, né, a disponibilidade da comunidade em poder auxiliar a APAAM. E a questão até dos cachorros que estão por aí, às vezes alguns estão, eles estão cuidando, colocando como em alguns pontos da cidade, cachorros que têm comunitários. Né? O cachorro comunitário é um conceito que vem já de outros municípios, de outras localidades, onde realmente não tem quem adote, não tem quem cuide e não tem onde ficar. E acabam sendo adotados por uma comunidade local onde eles são castrados. Então, na Bela Vista, sim, já tem... Essa semana foi feita a castração de 2 cachorros que eles vão ficar comunitários. Né? E isso também a comunidade precisa... pensar nessa questão também de empatia, porque o abandono, ele existe muito forte. Os animais estão aí. Um pouco que cada um auxilia é importante. Tá? Às vezes a gente se incomoda com o cachorro, mas o que, que eu estou fazendo? E cada um dentro do município de Arroio do Meio, o que cada um faz para ser apoiativo e auxiliar? Criticar é fácil, fazer é o difícil. Então, eu convoco que as pessoas também pensem um pouquinho em como elas lidam com essa questão animal no seu bairro e na sua rua. A questão de castrações, a prefeitura já gasta por ano uns 78 mil, mais ou menos, com castrações. Já é um valor alto. Então, a doação de pessoas, uma época existia de uma forma mais regular, e hoje não existe, também auxiliaria para conseguirmos fazer mais castrações. Porque, sim, a demanda é grande. Outra questão, então, que eu gostaria de pontuar em relação também à educação. O colega José Elton já apresentou um pouquinho. Então tá, Pantera. Né? Ele já apontou um pouquinho sobre essas questões do retorno. Só complementar que esse 50% de retorno das crianças nas escolas de educação infantil é um turno inteiro. De manhã um grupo e à tarde outro grupo. Né? Então, contempla todas as pais e poderem levar as crianças à escola, pelo menos um turno inteiro. Né? Isso é importante também até por questões de desenvolvimento e de socialização das crianças. Dentro das escolas municipais também se colocou a importância desse retorno, sim, o quanto é as crianças e as famílias ficaram felizes com esse retorno, eu acho que isso foi fundamental. A secretária de Educação e sua equipe visitou e passou de perto ver esse retorno em todas as escolas. E isso também, claro que acontece em forma híbrida, escalonada, com 50%. E tem aqueles que optaram em não participar, né, não ir, por sofrimento em relação dentro da sua casa, com o Covid, e, sim, algumas famílias ficaram com receio de voltar ao presencial. Então, essas pessoas também estão recebendo, continuam recebendo as atividades pedagógicas que são oferecidas para as crianças na escola, para os que também estão em casa. E uma grande notícia que eu vou dizer, assim, que eu trago dentro da Secretaria de Educação, é um novo programa, que é Saúde na Escola, em Arroio do Meio. É um programa do governo, é um projeto que vai ter adesão ao ciclo bienal e no desenvolvimento de 12 ações essenciais e de outros interesses do município, de acordo com as questões locais que englobam o público do programa. Isso quer dizer que cada escola vai optar qual é a necessidade maior. E eu acho que é interessante que eu vejo que nessa época de pandemia, pensar na saúde dos escolares é fundamental, principalmente quando a gente pensa na questão da saúde ambiental, da promoção da atividade física, na alimentação saudável e a promoção da cultura da paz e dos direitos humanos. Tem mais, mas são as que eu acho mais essenciais que aconteçam dentro da escola. Claro que cada escola vai optar. Está se iniciando, claro, de forma gradual. Inicialmente, começa com 5 escolas dentro desse que aderiram ao programa, que é a Escola Comunitária de Educação Infantil Trenzinho da Alegria, a Criança Esperança e a Atalaia. São as 3 escolas de educação infantil que aderem ao programa já de início. E as escolas municipais de ensino fundamental, Afonso Celso e Tancredo Neves. Então, é um programa fundamental, muito importante, que inicia nas escolas, pensando nessa questão da saúde mental, pensando nessa questão que aconteceu desse episódio, que o colega falou também, da nossa cidade vizinha, em Saudades. Um pouco é isso, às vezes, essa questão de escuta, de conseguir escutar a população. A nossa cidade, acho que as escolas têm um sistema até de segurança com porteiro eletrônico. Então,
um minuto.
É uma questão que assim está se cuidando, já sempre se cuidou, acho que com um pouquinho com isso dentro das escolas. Mas o Dia das Mães chegando, importante as mães, as famílias, olharem para sua família, como existe a comunicação dentro da família. Esse rapaz que atentou a vida das crianças era uma pessoa quieta. O que que passava na cabeça dessa pessoa? Desejar muita força para as mães que estão sozinhas e perderam seus maridos pelo Covid nesse ano. E também para os filhos que perderam as mães pela violência, além do Covid. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, acho que eu quebrar um pouco o protocolo, colega Paulo, e hoje não falar em primeiro lugar da agricultura. Dizer que a gente sabe dos anseios da comunidade de Rui Barbosa, eu me lembro muito bem, o senhor prefeito, onde já tinha almejado uma calçada de passeio ligando Bela Vista, Rui Barbosa. Foi alargado naquele teu mandato. E muitos anos, eu já estou aqui 20 anos, e se falou muito nessa calçada de passeio ligando Bela Vista, Rui Barbosa. A gente sabe a importância dessa calçada de passeio. Muitas vidas se perderam nesse trajeto. Se tivesse, de repente, uma calçada de passeio, tinha impedido. Eu gostaria de falar para os senhores que eu estou buscando um recurso federal, já numa etapa bem avançada, para que isso realmente saia do papel. Nós sabemos que tem trajetos alagados, nós temos agricultores com uma frente muito grande. Gostaria que, de fato, se esse recurso conseguir vir ao município, que eu tenho uma grande esperança, que se nós precisar fazer um projeto para que isso saia realmente do papel para contemplar a comunidade de Rui Barbosa. Fico muito grato em, de repente, quase certeza de buscar esse recurso para contemplar essa obra. Uma obra que tenho quase certeza que muitas e muitas pessoas já pediram a todos vocês, colegas vereadores. Falar também a questão agricultura. Finalmente, as chuvas apareceram de novo. Os nossos agricultores, da mesma forma que o nosso comércio está passando por dificuldades, o nosso agricultor novamente teve um ano muito sofrido. Sabemos e conhecemos a realidade do interior, presidente dessa casa, colega Rodrigo, que também tem um convívio praticamente diário nos nossos agricultores. Sabe como é difícil quando se fala em seca. E mais difícil quando existe já a falta de água. E para completar, o que é mais difícil, essa praga que apareceu, a cigarinha, que prejudicou mais as lavouras do milho safrinha. É muito triste falar disso. Mais triste são aquelas pessoas que estão lá, de domingo a domingo, sofrendo com a pandemia e, de fato, se nós analisar, são os verdadeiros guerreiros. Nada contra o comércio precisa ser ajudado, mas, da mesma forma, gostaria que se pensasse um pouco nos nossos agricultores. Falar da Secretaria de Obras, da Secretaria da Agricultura, eu acho que estão de parabéns. Se nós olharmos o que se fez nesses últimos meses, arrumando as estradas, a questão de fechamento de silo, que é uma das prioridades dos nossos agricultores. Nós tivemos terraplanagem, bexiqueiro, aviário, contemplado nesses meses, e está se buscando, de fato, um projeto diferente. Um projeto que a gente sabe que o município, com as máquinas que tem para fazer uma terraplanagem grande, precisa de máquinas terceirizadas. E o que a administração municipal, juntamente, está pensando? De criar um valor por metro quadrado, onde o nosso agricultor possa contratar a sua máquina e fazer ela do jeito dele. Eu acho que é uma ideia boa, tomara que saia do papel, porque de fato contempla e, no meu ponto de vista, aí muda um pouco a questão de colocar esse investimento justamente no lugar onde devia ser colocado. Não criticando ninguém, mas hoje é assim. O município faz da terraplanagem, o agricultor poderia se beneficiar, a administração, ou alguém, né, fazer 20, 30 metros fora dessa posição, onde gastaria metade do maquinário.
Permite uma parte, vereador?
Pode ser.
Assim, essa ideia que o senhor está trazendo, eu acho que seria por demais interessante, porque em primeiro lugar, o agricultor seria atendido prontamente, faria a sua terraplanagem onde ele bem entendesse, né? E o município devolveria com metragem quadrada. Eu acho que seria justo para todos, né? Não teria nenhum problema de erro, de engano. Eu acho que seria bem correto isso. Obrigado.
Pode ser. É uma ideia, acho que até interessante, né, colega Rocha, só que eu trabalhei 15 anos aí na agricultura, colega César também. A gente sabe que nem todos os locais permitem a mesma facilidade. Tem as terras mais planas, tem os morros, então vai se criar uma dificuldade para o pessoal que já tem uma dificuldade a mais. Eu acredito que esse seria um lado que a gente teria que discutir, né? Porque dificultaria muito para o pessoal dos morros, principalmente, né? E até, às vezes, não é que o agricultor quer botar naquele lugar, tem a licença, tem toda essa situação também, né?
Acho que bem colocado pelo colega Paulo e colega Rodrigo. É um projeto que vai ser debatido e com certeza nós temos que discutir ele e aperfeiçoar. Porque a gente sabe muito bem que o maquinário que nós tivemos, nós temos na Secretaria da Agricultura, que são duas retas escavadeiras, com uma demanda de silagem que no momento acontece, é inviável a gente contemplar tudo que é serviço e da maneira que a gente gostaria de atender. É muitas vezes difícil não atender uma demanda, mas a gente sabe que uma das prioridades nesse momento é o fechamento de silo, que todos nós que somos agricultores, a gente sabe que é a prioridade número um, e que outras coisas que correm em torno disso, a gente tem que ter um pouco de paciência. É fácil criticar, mas o primeiro momento a gente tem que se colocar no outro lado e pensar, se eu tivesse lá
um minuto
e tivesse essa demanda de silagem e serviços que são prioridade número um, eu vou ter que honrar com aquilo lá que é prioridade e necessidade número um para os nossos agricultores. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kreutz.
Boa noite, presidente, demais colegas, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Acho que, primeiramente, eu tenho que concordar com o colega Rocha de buscar alguma situação para a agricultura, o pessoal que foi muito afetado. Já coloquei isso, manifestei nas outras duas sessões. E acredito que também o colega colocou dos maquinários. Tem previsto uma máquina para a agricultura, uma máquina grande, em questão das terraplanagens, que vai ajudar bastante também nessa questão. Mas é uma situação que pode ser bem discutida ainda. Outra situação que eu fui procurado, na sessão passada não consegui falar, é a questão do Morro da Ventania, onde é que mais vereadores foram procurados. O colega Paulo também já colocou essa situação. Tem o líder, o João, que ele buscou conversar com as pessoas, ele juntou um abaixo-assinado, dados, fatos, sobre o Morro da Ventania. Eu acredito que é uma reivindicação justa daqueles moradores para justamente preservar a história e a origem daquela comunidade. Acredito que o responsável da pasta do planejamento, ele possa fazer talvez uma reunião com nós vereadores para discutir não só essa situação, a situação de várias localidades, divisas, estradas, seus respectivos nomes, e depois pensar realmente também em placas nas nossas estradas. Eu acho que podemos sim pensar em sinalizar melhor as ruas do município. Acredito que isso seja muito importante para o turismo. Aqui os colegas falaram, para quem vem de fora, nós vamos estar na Rota do Cristo, que é o assunto do momento, que é do turismo, nós precisamos estar preparados. Nós temos que fazer a diferença, nós podemos pensar nesses mapeamentos por GPS dos pontos turísticos, de colocar todas essas situações. A gente sabe que nós temos bastante empreendedores fazendo isso em todo o município, investindo. Tivemos ontem à noite a inauguração lá na área, no centro de lazer de Arroio Grande, o Alcindo e o Marcelo Faria Vila, com as suas famílias. A inauguração do kart show, que é uma novidade aqui no Vale Taquari, que não tem nada parecido, que vai atrair gente. Não só tem essa situação, eles estão de parabéns. Tem o Entre Vales e Arroios, tem os Caminhos de Forqueta, tem outras situações já consolidadas que precisam ser ajudadas com pequenas intervenções que nós podemos fazer junto com uma reunião. Acho que isso seria de extrema importância. Não precisa de grandes investimentos, grandes obras, mas esse pontapé inicial nós podemos dar, porque nós vamos estar na Rota do Cristo. Acho que isso é de extrema importância, ser um pouco diferente. Outro assunto que me preocupa é a concessão das rodovias estaduais do Vale do Taquari, que também é um assunto que já vem se debatendo há algumas semanas. Ele é muito importante aqui para nós. Nós precisamos reivindicar junto às nossas lideranças estaduais as nossas demandas da RS 130, que não são poucas, para que façam parte do projeto quando ocorrer essa concessão da via para uma empresa privada. Então, nós temos que estar atento e pensando nessas situações tudo. Também eu quero aproveitar, como vários colegas já parabenizaram a equipe de funcionários que estão trabalhando na preparação de mais uma parte da base do asfalto
da rua Dom Pedro II, uma parte dela já estava pronta da outra administração. Eu acho que é por aí mesmo que precisamos continuar, sempre defendi esse passo à frente, vou continuar defendendo, e acho que ele é muito importante e muito econômico. Acho que nós vamos conseguir contemplar mais estradas, e numa empreiteira, todo mundo sabe que o custo do quilômetro ele gera em torno de 1.300.000, 1.200.000, e acho que assim nós não vamos gastar muito mais que 700, 800 mil por quilômetro. Então, a gente pode fazer o cálculo de quanto a mais que nós conseguimos fazer. Sabe-se que tem uma boa reserva nos cofres públicos, pois o município ele vinha sendo muito bem administrado, e como o colega Vanderlei até colocou, já nos primeiros meses sobrou mais 6 milhões. Então, isso é e mais um pouco que a outra administração deixou, e sem dívidas, que é importante a gente falar, dá para fazer bastante quilômetros de asfalto. Acho que isso é realmente a melhor fórmula para nós poder avançar e com um custo reduzido. E acho importante também que agora, falando da Dom Pedro, que a gente possa talvez pensar em aproveitar, já que a gente está mexendo, tem a rua Juscelino Kubitschek, que já foi pensada e preparada com base firme por baixo, que falta só a parte de cima, que poderia talvez se pensar em fazer a parte do asfalto junto, o que aliviaria mais ainda a situação do trevo também, né? Acho que logo em seguida também as outras localidades também esperam, mas já que estão ali por perto, acho que seria bem interessante aquela parte para desafogar realmente a entrada do centro. Outro assunto também é, quero deixar aqui a minha homenagem a todas as mães, pela sua dedicação, o amor, o carinho que dão aos seus filhos diariamente. E também pelo seu dia, então, que vai ser no domingo, que é todos os dias, mas domingo é um dia especial. Outro assunto que não posso deixar aqui de falar é da tragédia de Santa Catarina. Acho que de saudades. Eu não tenho nem palavras para descrever tanto tamanho desse horror lá. A gente não sabe o real motivo daquele rapaz, mas eu tenho a certeza de que nós precisamos também rever o que pode ser feito, visto, passado, principalmente as crianças e os jovens nos meios digitais. Eu acho que isso é um assunto indiferente da situação que foi. É um assunto muito delicado, mas que acredito que todos nós já vimos relatos de incidentes que acontecem por esses meios. É preciso ajudar os pais a orientar, os pais que talvez não tenham tanto contato com os meios digitais, de como eles possam acompanhar melhor os seus filhos, como o colega Alessandra tão bem colocou, eram, pelo que a gente sabe, eram cidadão quieto, pelo que falam, mexia muito no computador, então a gente tem que realmente rever algumas situações. Fiquei muito, muito comovido, não sei nem como descrever como é que aquelas famílias estão se sentindo, né? E perderam aquelas professoras, aqueles anjinhos, né? Que é brabo. Pediria ao colega presidente nós fazer um minuto de silêncio em homenagem àquelas vítimas.
Da minha parte é isso, presidente.
Passa a presidência para o vereador Marcelo.
Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador César.
Boa noite, colegas. O primeiro assunto que eu trago foi procurado por vários moradores do bairro Bela Vista preocupados com a Rua das Rosas. Hoje se tornou o principal acesso ao posto de saúde da Bela Vista, que é o posto de referência do Covid. E aí eu dei uma passada nessa, na Rua das Rosas, a cruzamento com a Rua das Tulipas, e realmente não tem placa de indicação de pare. Então peço que o setor competente tente providenciar o mais rápido possível essa placa de pare, e inclusive fiscalize os outros loteamentos, outras ruas nossas do município, que tem mais algumas ruas que seria bom e falta algumas placas. Quero, não posso deixar de comentar, ontem à noite participei da inauguração da pista de kart em Arroio Grande, no Pesque Pague. Dá um parabéns ao Marcelo e ao Alcino pela coragem de empreender nessa época de pandemia, né? Ontem à noite fiquei escutando o Alcino fazendo o relato da vida dele em Arroio do Meio. Muito, muito promissor os investimentos que ele faz e a percepção de um investimento ao outro e agregando vários investimentos no mesmo local. E aí depois, quando o Marcelo fez o pronunciamento, fiquei lembrando uma coisa que ele disse, que primeiramente ele veio para o Rio do Meio e era sócio de uma revenda de gás, né? E aí ele comentou do bom atendimento, recepção que ele teve aqui, e do município bem organizado. Ruas, creches, escolas, o comércio, né? Ele se sentiu bem vindo para cá e hoje não quer mais sair daqui. Isso eu achei muito interessante, é um sinal que nosso município está bem organizado, que precisamos cuidar bem dele e sempre precisamos tentar mais. Nunca podemos estar satisfeitos com o nosso município. Sempre temos que pensar no crescimento dele, em coisas boas que podemos agregar ao nosso município. Nesse sentido, já fiz várias sessões atrás, eu sempre estou comentando, estamos chegando numa época crítica do recolhimento de lixo, né? Eu acho que isso é um caso, agora a época ruim, que vai dar bastante recolhimento. E isso deixa a nossa cidade feia. É o que faz parte do nosso convívio. Mas a gente acha que tem que ter uma atenção especial à administração no recolhimento do lixo. Fazer umas turmas maiores para recolher. Temos dias de chuvas, né, que vão atrasar o nosso serviço agora no recolhimento desse lixo, né? Então tem que, acho que, pensar numa saída para nós tentar melhorar esse recolhimento, tentar tirar o atraso. E do mesmo modo, quero fazer um comentário. Semana passada foi feita a limpeza da Rua Dona Rita ali, a subida Movimento Meio, ficou bom. Foi feita a roçada. A varrição da rua estava bem suja as calçadas e tudo, ficou bom. Serviço bem feito. Se ficou bom, a gente elogia. Se temos que criticar, vamos criticar também. Mas aí ficou bom nesse sentido. Nesse sentido, pensando no turismo, que é um assunto bastante abrangente hoje, a gente tem que, acho que, nós cuidando bem do nosso centro e bairros, vai dar uma vista boa para os turistas que vêm de fora ou que apenas ultrapassam a nossa cidade, indo para outros municípios, né? Nesse sentido, quero reforçar um pedido também que eu fiz um mês atrás já, a Muro da Ventania. Ainda falta fazer um pedacinho de rua lá, né? Que está bem feio. Inclusive tem duas empresas nessa rua, nesse pequeno trajeto. O resto do trajeto foi bem feito, né? E muita gente sobe o Muro da Ventania para olhar a vista lá de cima. É outro lugar que tem uma baita de uma vista, onde é que o pessoal gosta de olhar o rio Taquari. Então, pensando no nosso turismo, é uma ideia para se agregar e se cuidar um pouco essa estrada. Não posso deixar de falar da nossa agricultura, né? Passando por tempos difíceis, mas após ontem à noite e hoje, uma baita de uma chuva, né? Que tira um pouco do alívio, dá um pouco de alívio para os nossos agricultores, né? Que cada ano sempre tem alguma coisa onde é que eles sofrem, uma estiagem, ou esse ano foi a cigarrinha ainda, né? Então essa chuva agora permite de novo um refresco para o plantio de trigo, plantio de pastagens, as próprias gramas tiftons que podem crescer novamente, que vai dar um alívio para eles. E não podemos esquecer, que nem já vários colegas comentaram, de se pensar num incentivo para quando acontecem essas horas difíceis para os nossos colonos, né? Porque nós, se nós começar bem lá na agricultura, que é o nosso alicerce, o nosso comércio também anda bem. Continuando falando, quero falar da satisfação das voltas à aula. Voltou no 50%, é um começo, ótimo. 50% uma semana, 50% outra semana os alunos das escolas municipais. É o que podemos fazer com a pandemia, mas tomara que logo, logo conseguimos passar essa pandemia, né? O mais legal de ver é a tranquilidade emocional que isso está passando para os pais. A gente vê a manifestação dos pais nas ruas, na rede social, os pais, olha, isso é bonito de ver. Ah, os pais tirando foto das crianças, chegando nas escolas, dentro das escolas, saindo de casa, né? E o pai sabendo que a criança vai estar num lugar seguro, tranquilo, bem acolhido, né? Então, nesse sentido, vamos torcer para logo nossa pandemia passar, o quanto mais rápido possível, e para nós poder voltar aos 100% das nossas escolas municipais e as nossas creches, que estão com meio turno, uma parte das crianças na parte da manhã, outra parte tarde. Ainda é um transtorno para os pais, mas é um alívio até para as crianças, que estão com saudade dos coleguinhas, né? E também não posso deixar de dar o Feliz Dia das Mães, que se comemora domingo, né? Mas hoje nós temos 365 dias das mães, né? A mãe é de todo dia, né? Bom de quem ainda tem a sua mãe. E que, assim, é um conselho importante, né? Cuidem de suas mães, visitem elas, quem não mora com elas, né? Que não vão estar sempre presentes, as mães. Mas é quem tem, cuide bem dela. Seria isso. Obrigado.
Devolvo a presidência ao vereador César.
Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão.
Só gostaria de complementar o pedido que eu fiz à comunidade em relação à questão da causa animal. Outra questão que eu acho que foi o Paulo, falou do final de semana na área de lazer, em relação à quantidade de animais que estavam lá. Solicitar que os donos dos animais que são mais agressivos cuidem, coloquem a focinheira se querem transitar em espaços como parques onde há crianças, onde há pessoas que circulam. Né? Animais têm instintos que a gente não tem como. Por mais manso que seja, né, é um problema. E tem lei estadual que contempla que eles podem acabar sendo... que aconteça algum episódio ruim, ele vai ser incriminado. Né? É crime, não pode andar com um animal como o pitbull, tinha 4 soltos final de semana na quadra, crianças e pais tirando as crianças da quadra por causa dos pitbulls. Então, até isso é uma questão que todos têm que cuidar um pouquinho com esse tipo de ação e atitude dentro da sociedade, né? Cuidem dos seus animais de uma forma adequada.
Eu só queria contribuir um pouco sobre esse assunto dos animais, então, nessas praças. Acho que, se nós olharmos e pensar a fundo, tu leva uma criança para brincar num lugar desse, a primeira coisa que ela faz, ela senta no chão e catinha, na areia, pega as coisas na mão, pega na boca, né? No meu ponto de vista, né? Teria que as pessoas ser cientes e conscientes de não levar animais nesses lugares que, de fato, né? A gente sabe da realidade. Eu tenho cachorro também. A primeira coisa que tu leva num lugar, fazem as necessidades, mijam no poste, mijam na grama, e minutos depois vem uma criança, senta naquele lugar para brincar. Acho que as pessoas têm que ser um pouco conscientes e evitar esse tipo de bicho nesses lugares. Obrigado.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.